Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, boa noite. O espaço Campus Verbal de hoje é dedicado ao Dia Nacional do Estudante. Depois de uma longa jornada informativa da Rádio Universitária do Minho dedicada à manifestação nacional que decorreu nas últimas horas em Lisboa, os próximos minutos são dedicados a uma conversa informal que foi gravada na sede da Associação Académica da Universidade do Minho, no campus de Azurém, em Guimarães, nos últimos dias, e que juntou o atual presidente da estrutura estudantil, Luís Guedes, e Alberto Martins, um dos grandes protagonistas da crise académica da década de 60. Em 1969, Alberto Martins, um estudante vibaranense, dirigia precisamente a Associação Académica de Coimbra, ele que foi preso depois de ter pedido para usar da palavra numa iniciativa solene com a presença de membros do Estado Novo. A moderação desta conversa é protagonizada pelo reitor da Universidade do Minho, Pedro Areses, numa constante comparação entre a época estudantil de Alberto Martins e a atualidade, as lutas e as reivindicações estudantis dos dias que correm.
Portanto, muito bom dia, Alberto, a quem eu vou pedir licença para o tratar desta forma, ao Luís da mesma forma também. Portanto, o Dia Nacional do Estudante, que se celebra a 24 de março, desde 1987, é um dia de facto relevante, eu diria, para todo o país, mas em particular também nas academias e na Universidade do Minho. E entendemos que seria bom gravarmos aqui uma conversa descontraída, uma conversa um pouco de contraste entre realidades afastadas no tempo e, sobretudo, comemorarmos esse dia de celebração, que foi um dia de luta e homenagem também às dificuldades e aos obstáculos que os estudantes enfrentaram, sobretudo na crise académica dos anos 60, nomeadamente em 1962, quando os estudantes da Universidade Clássica de Lisboa foram proibidos de comemorar exatamente o Dia do Estudante pelo governo de então do Estado Novo. Um pouco mais tarde, cerca de 7 anos depois, em 1969, o Alberto, então presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, pediu para usar a palavra perante o Presidente da República da altura, o Américo Tomás, e esse gesto, segundo sei, custou-lhe a liberdade, uma vez que foi preso pela PIDE e deu início, nessa altura, à maior crise académica do regime. O Luís Guedes, de facto, é conhecedor desta história, certamente, é o atual presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, mas representa, obviamente, uma geração totalmente diferente. E quando digo totalmente diferente, tenho que limitar este totalmente, porque me parece que, de facto, é diferente no sentido que tem a palavra aquilo que hoje dizemos à distância de um clique, uma vez que temos as redes sociais, enfim, falaremos sobre isso um pouco, mas que temos um contexto totalmente diferente em termos de liberdade de expressão. Mas, no entanto, também enfrenta novos desafios de mobilização, por exemplo, da comunidade académica, em particular a comunidade estudantil, para aquilo que são os grandes temas e as causas, como o acesso ao alojamento e a promoção da saúde mental no ensino superior. E, portanto, neste contraste de gerações muito diferente, desde logo agradeço a vossa presença e portanto, vou-vos colocar aqui algumas questões, como eu disse, tentando encontrar aqui algum contraste, algumas delas, obviamente, provocatórias também, mas fiquem à vontade para partilhar também com toda a comunidade algumas das vossas perspectivas sobre este contraste. E começaria dirigindo-me ao Alberto, dizendo-lhe que hoje, de facto, a nossa comunidade estudantil vive uma realidade, uma época que é marcada, sobretudo, pelas redes sociais, eu diria, do Instagram e do TikTok, ou seja, a imagem e a imagem passada através das redes é muito importante. E eu ia perguntar ao Alberto se usa redes sociais e se já imaginou o que é que teria acontecido em 69 se tivesse, de facto, uma rede social como o Instagram para usar da sua palavra.
Muito obrigado. Permita-me que o cumprimento ao Pedro Areses e Luís Guedes. É um gosto conversar convosco, embora não sei se vá responder aos objetivos desta conversa, vamos esforçar. Eu frequento modestamente as redes sociais, mas elas teriam tido uma importância completamente, tudo seria diferente se tivéssemos o acesso imediato à comunicação, ao telefone, à televisão transmitida no momento, no fim dos anos 60, quando houve a grande greve académica dos estudantes da Universidade de Coimbra e as outras greves em Portugal, tudo seria diferente porque, na altura, vivíamos na ditadura, uma situação de repressão, polícia política, e o simples facto de fugir à polícia, tentar não encontrar a polícia, não era possível que não fosse ou pelo telefone fixo, ou pelo mensageiro que ia a correr dar a mensagem que a polícia estava a cercar os estudantes. Isso foi visível em Coimbra, em 1969, quando houve, sobretudo, a greve a exames, e que foi cumprida por 87% dos 9.200 estudantes da Universidade de Coimbra, e a direção da Associação Académica resolveu fazer piquetes de greve antes das zonas de acesso à universidade, para que não houvesse gente a transgredir o luto académico, a greve académica, a greve a exames que tinha sido cedida. Portanto, para estes piquetes de greve, nós conseguimos ter acesso à informação à rádio que a polícia transmitia, por razões que conseguimos apanhar a rede que a polícia transmitia. Havia estudantes da sua área.
Um género de pirataria à altura, não é? Pirataria não era informática, mas era
pirataria radiofónica. Havia lá uns engenheiros qualificados na matéria que conseguiram decifrar os códigos da polícia. E, portanto, nós mandávamos um estafeta a dizer: a polícia vai para aí, porque sabíamos pela rádio onde eles iam. Ao fim do primeiro dia, ou ao fim do segundo, a polícia descobriu que nós tínhamos acesso aos seus códigos e então mudou. E, portanto, a forma de comunicação passou a ser o estafeta, a corrida, o dizer, o telefone menos, porque o telefone era interceptado também pela PID. Portanto, era tudo diferente. Por exemplo, houve um momento em Coimbra que resolvemos à noite gritar liberdade, autonomia, liberdade, abaixo a ditadura. Isso foi marcado à uma hora da noite, a PID registou isso, e de todas as janelas de Coimbra, onde havia um estudante, gritou-se liberdade à uma hora certa, combinada. Mas, portanto, se fosse agora, tudo era diferente.
Era diferente. Passando agora ao Luís. Luís, como é que imagina a vida de um estudante nos anos 60? Enfim, estes relatos ajudam, mas... E de que é que sentiria mais falta? De não ter internet ou não ter palavra na altura?
Muito bem, antes de mais, bom dia, Sr. Reitor, e muito obrigado pelo convite. Bom dia, caro Alberto, antes de mais. E tentando responder à pergunta, a primeira parte para mim é relativamente fácil. Acho que sentiria mais falta de não ter palavra. A internet é, sem dúvida, uma ferramenta, uma plataforma importantíssima, que é utilizada agora para tudo, mas acho que tanto eu como muitas pessoas da minha geração, dos mais jovens, já começam a imaginar um estilo de vida cada vez mais distanciado do digital, porque o digital interfere, às vezes, até demasiado com a nossa vida, com o nosso cotidiano, não desmerecendo que teria, sem dúvida, no passado, e tem um papel importante naquilo que é a defesa pela democracia, a liberdade, o acesso à informação, mas tem também muito do inverso, da desinformação, da complicação da vida das pessoas. Por isso sentiria, sem dúvida, mais falta de ter palavra, que é algo que eu prezo e que usufruo muito até nos dias que correm cada vez mais. Depois, no que toca ao que eu imagino que seria a vida de um estudante nos anos 60, eu acho que gostaria de sentir o companheirismo que imagino que se sentisse na altura, e do que vou percebendo das histórias que vou ouvindo, não só a Universidade de Coimbra, por exemplo, não só porque na altura tinha um terço mais ou menos dos estudantes que terá agora, mas não só por isso, o companheirismo vivido por a vida ser relativamente mais simples, aqui não pela questão de não ter palavra ou do regime que vigorava então em Portugal, mas pela questão de ser tudo um bocado mais simples, a vida viver-se de uma forma mais lenta, mais calma, eu acho que sentiria aí algo diferente, algo que eu gostaria de experienciar. E o companheirismo, ainda que talvez forçado pelas condições complicadas que se viviam, também era algo que eu gostaria muito de sentir. Hoje é tudo muito acelerado e temos muitas distrações no nosso dia-a-dia, um ritmo às vezes louco, que não se consegue acompanhar, e eu acho que aí gostaria de dar um passo atrás e experimentar algo diferente, mas isto, pronto, sem entendo palavra, acho que perderia todo o sentido e aí eu ficava logo, podia para voltar a 2026.
Muito obrigado, Luís. Alberto, recuando um pouco àquela altura e, enfim, revivendo um pouco a sua experiência naquela altura, a crise académica de 69 foi um protesto estudantil que depois evoluiu para qualquer coisa mais ou já era um grito pela liberdade, essencialmente?
Sim, quer dizer, temos que... A questão é, de facto, a questão central que coloca. Nós vivíamos num país, quer dizer, vivíamos em plena ditadura. Portanto, 1969, a guerra colonial começa em 61. Depois, 5 anos depois de 1969, ao 25 de Abril. 1969 é já uma expressão, o Dia do Estudante é de 62, começa nessa altura a juventude a ser inquietada, porque qual é o destino da juventude? Um estudante universitário na altura tinha na sua cabeça um fantasma, a mobilização para a guerra colonial. E por isso, 1969 é talvez uma expressão pública e um sinal de que o regime, a ditadura, tinha perdido a juventude. Nós não podemos esquecer, o Luís há pouco falou, fez referência a isso, o número de estudantes universitários no total em Portugal eram 45 mil, já com os estudantes das escolas superiores militares, da Academia Militar. Coimbra tinha 9 mil estudantes, 9.200 mais rigorosamente, o Porto 8.500 e o resto eram as duas universidades de Lisboa. Portanto, hoje o número de estudantes universitários são 450 mil, portanto a diferença é impressionante. As elites universitárias, e eu faço parte já dessa elite universitária, mas de um escalão até socialmente. Em 1960, o número de estudantes da Universidade de Coimbra são 5 mil. Em 69, são 9.200. Portanto, há um início da massificação crescente da Universidade Portuguesa. Eu sou beneficiário disso e os meus pais eram os modestos funcionários administrativos. Portanto, e sou um de 4 filhos que foi para a universidade. Portanto, mas a universidade estava-se a abrir. E em 1969 é a perda da juventude definitiva. Nós não podemos excluir a perda da juventude universitária. Digamos, as elites do regime começavam a rejeitar o regime. O regime perde a sua juventude. Claro que há um outro contexto nacional. Não podemos esquecer o número de 90 a 110 mil desertores e refratários que saem do país para não ir para a tropa. A guerra colonial tem já, ao fim de 1969, pessoas, eu tive amigos, que vinham da segunda missão na guerra colonial e que, portanto, havia já aqui uma consciência de que... E por isso, 1969 é um momento muito forte, é uma luta que é uma luta, começa por ser uma luta estudantil, mas é uma luta que agrega um número muito importante de professores da universidade, passa à cidade e é uma luta que perpassou pelo país, não é? Quer dizer, há momentos que são muito fortes da luta de 1969 e os momentos de salto para o país são basicamente 2, não é? Para além do que se passa e que se vai ouvindo dizer que é transmitido pela via oral para o Portugal dessa altura. Um é numa televisão a preto e branco, só com um canal de televisão, o ministro ir durante 16 minutos falar nos atos graves que se passaram na Universidade de Coimbra. O país não sabia nada do que se passava na Universidade de Coimbra, a quietude era vista como uma normalidade, mesmo quando não o era, e o ministro vem durante 16 minutos, houve estudantes que puseram em causa o Supremo Magistrado da Nação, a bandeira nacional, portanto, uns desordeiros que, perante o país, uns desordeiros que fizeram isto. Isso era falso, não era verdade. O pedido da palavra foi um pedido singelo que eu fiz de forma educada e não provocatória. E o outro momento é a final da Taça de Portugal, Benfica Académica, que teve mais de 60 mil pessoas no estádio e que foi uma notícia para todo o país do que se estava a passar em Coimbra. Portanto, foram momentos muito fortes e que levaram depois um outro grande erro do regime, que foi incorporar cerca de 50 estudantes no serviço militar. Quando nós chegámos a Mafra, somos postos num... Eram 50 estudantes que foram identificados pela PIDE
nessa altura,
como os tais cabecilhas, não é? Que era um termo. E nós chegámos a Mafra, estavam 1000 cadetes ou à volta disso, e somos postos perante eles, e nós a pensar, bem, estes tipos olham para nós como com hostilidade. Não. Aconteceu o contrário. Portanto, foram momentos muito fortes e que ajudaram a mudar
o lado deles.
Portanto, o movimento estudantil aí teve. Era um movimento de liberdade, foi um movimento de liberdade. Uhum. Foi um movimento de liberdade. Se há uma diferença, e às vezes eu sinto-a, entre o que se passa em termos da capacidade de mobilização, mas o Luís e o Pedro saberão isso bem melhor do que eu, por conhecimento da realidade, eu acho que 1969 é um momento excepcional de solidariedade. Há uma greve a exames cuja palavra de ordem final, para além de pormos em causa a universidade, que era uma universidade arcaica, anquilosada, onde eram raros os nichos de inovação científica e de criatividade e de independência, eram raros. Para além disso, foi um momento de uma solidariedade impressionante, que é a palavra de ordem final, ou há exames para 8 ou não há para ninguém. E, portanto, a palavra final era a solidariedade.
Entre todos. Muito obrigado, Luís. Alberto, Luís, pensando um pouco nestes tempos, como é que acha que os estudantes de agora, com aquilo que é normalmente a sua postura, encararia estas regras e riscos desta altura da crise académica?
Pergunta complicada, mas eu aqui tenho uma perspectiva que eu acho que explica muito os tempos e as pessoas dos tempos. Não é? Todos nós somos um pouco um reflexo daquilo que nos é ensinado e do meio que nos envolve e que nos molda. Felizmente, a geração de agora tem problemas, claro, tem todas e todas terão, e dificuldades a conseguir ultrapassar, mas não tem problemas de foro, princípios democráticos, de liberdade de expressão, tem aqueles que falei há pouco, as questões da desinformação, que eu acho que têm sido crescentes no nosso cotidiano, mas em termos de liberdade na ação, no posicionamento político, na utilização da palavra, mesmo na sala, as questões da hierarquia docente-estudante andam a ser cada vez mais desconstruídas, ainda que é um ritmo se calhar lento, mas acho que temos uma vida, entre aspas, e comparando diretamente com toda a humildade, facilitada por termos uma série de liberdades e de direitos que foram consagrados na altura, muito com origem também nesta luta complicada que a geração do Alberto teve e que acho que produziu os resultados devidos, sendo que agora eu consigo estar aqui sentado ao lado do reitor da universidade e ao lado de uma grande figura histórica do movimento estudantil e dar a minha opinião sem qualquer tipo de restrições, a não ser se calhar a vergonha e o nervosismo que sentirei, mas isso é normal para todos nós.
Mas é por estar frente ao reitor?
Não, por estar frente ao reitor é de uma enorme figura do movimento estudantil, exatamente.
A figura não. O reitor ainda impõe algum respeito, não?
Sim, é claro que sim, mas não, o reitor não me denunciará à PIDE, até porque agora não existe, e se existisse também não sei que não
foi. A forma mais branda, não, essa pressão. Alberto, recuando um bocadinho, há pouco estava a dizer que pediu a palavra de forma educada e era num ato até de alguma educação que queria solicitar a palavra. Recorda-se o que é que teria dito se lhe fosse conferida a palavra naquela altura?
Eu tinha umas notas sobre os problemas da universidade. Nós achávamos que a universidade era uma crítica, eu não ia fazer uma crítica ao regime. estaria implícito, mas uma crítica à universidade, à forma de ensino, o ensino magistral, arcaico, oratória, a predominar sobre a investigação, a atualização, a restrição de matérias por razões puramente políticas, ia fazer uma crítica à universidade. E, naturalmente, ia fazer uma crítica veemente, que essa ainda se mantém, à segregação social da universidade. A universidade, nós queríamos a universidade para o povo, a universidade para toda a gente, a universidade, bem, que é um problema que hoje temos ainda, um dos graves problemas da sociedade portuguesa, como todos sabemos, são as desigualdades sociais e elas repercutem-se também no acesso à universidade.
Luís, este pedido da palavra era claramente um ato de coragem, foi claramente um ato de coragem, aliás, como se veio a ver depois. Fazendo a analogia para os tempos de hoje, o que é que seria um ato de coragem desta bem, magnitude nos dias de hoje?
Felizmente, eu acho que nos dias de hoje não há uma comparação direta a este tipo de ato, mas seguindo a linha daquilo que foi feito na altura e de alguma forma tentando honrar aquilo que acredito que fosse um dos objetivos primários dessa atitude e desse desafio que foi na altura deixado, eu acho que o melhor que podemos fazer é fazer um bom uso da palavra, sendo ela conferida a nós, principalmente estudantes, e conseguir passar para fora e transmitir para o mundo, lá está, à distância de um clique, aquilo que são as dificuldades da geração atual. Sendo que isto tem agora repercussões que no passado não tinham. O Alberto, por exemplo, aqui falando da visibilidade na altura, querendo o regime silenciar o que aconteceu naquele auditório, naquela sala, silenciaria, e o que ficava ali explícito para o mundo eram se calhar 300 pessoas ou 400 pessoas que ouviam, e depois era passado palavra em palavra, de boca a boca, e ia chegando mais longe. Hoje em dia, uma palavra maldita, 10 segundos errados num vídeo, pode passar no Isteco já com quem trabalha, não é? À noite e no domingo.
Estende-se a milhões,
estende-se a milhões de pessoas ao mesmo tempo, por isso há também um risco acrescido de alguma forma, mas que deve ser interpretado não como risco, mas como oportunidade, e acho que o ato de coragem é falar e fazer o bom uso da palavra.
Nós próprios estamos submetidos a esse risco neste vídeo.
Exatamente.
Espero que não aconteça. Alberto, eu julgo que o Alberto foi também revelando um pouco, mas o que é que o marcou muito em concreto nesse período? A repressão forte que existia, a união entre os estudantes, que também já referiu, ou o impacto que mais tarde teve e que na altura imagino que não tivesse noção de quão decisivo seria na própria condução do país esse ato de rebeldia?
É muito difícil responder essa questão, porque se me tento reportar ao tempo em que as coisas se passaram, o tempo era muito difícil. Nós vivíamos numa ditadura, um país subdesenvolvido, pobre, analfabeto, desigual, com uma guerra colonial e com um regime ditatorial. E, portanto, há um tempo, eu quando peço a palavra, eu sabia que era um momento difícil e era um momento de medo. O problema, ao pedir a palavra, era vencer o medo, vencer o medo. Porque aquela gente metia medo, era o chefe do Estado, o ministro das Obras Públicas, o ministro da Educação, o ministro da Justiça, os altos patentes militares ali todos à frente, e a Associação Académica tinham decidido que eu pediria a palavra se houvesse condições para pedir. Eu fui-me deitar no dia anterior, foi feita esta decisão às 2 horas da manhã, da noite, eu fui-me deitar e dormi muito mal. Fui buscar uma capa e batina, para me apresentar, quando me levantasse percebessem, não me conheciam de lado nenhum, claro, percebessem que era um estudante que me estava a levantar, mas eu tinha sido convidado para a sessão e fui para a sessão, era uma zona central do anfiteatro, sentei-me lá nessa zona e comecei a pensar, bem, eu vou pedir a palavra, eu tinha decidido, estava determinado, eu vou pedir a palavra. E disse, mas este gesto não vai ter importância nenhuma, eles vão me dar, usando um termo académico, um enxurro de porrada e vão me prender. E eu estava nesta, depois alguns colegas até na leitura que fizeram diziam que eles me podiam dar um tiro, o tiro não passou pela minha cabeça, mas que os tipos me iam amarfanhar e tal, e prender era o que eu pensava. Mas entretanto começo a ouvir os meus colegas que tinha, eu sabia que tinha sido marcada uma Assembleia Magna para o ginásio. O ginásio, na altura, era ao fundo das escadas monumentais. Eles subiram as escadas monumentais, cerca de 1.200 estudantes, e conseguiram entrar na sala. Fizeram muita pressão, a pedido da cotovelada não os queria deixar entrar, mas depois deixaram-nos entrar. Eles ocuparam as alas do anfiteatro. Então aí eu senti bem...
Sentiu-se mais confortado.
Tenho aqui a minha gente. Tenho aqui a minha gente. Eu estava a pensar, eu vou ter este gesto, o gesto não vai ter importância nenhuma, mas tenho aqui a minha gente. Então. E depois o meu drama, eu já tinha idealizado a fórmula que ia utilizar. Passei a noite a pensar que era uma forma que fosse não provocatória, porque a grande divisão que houve na discussão entre nós é que havia colegas que achavam que, nossos colegas estudantes, que achavam que ele era um ato provocatório. Portanto, o ato não podia ser provocatório, eu tinha que pedir de forma correta, e eu tinha idealizado uma fórmula, mas depois o meu drama era quando é que eu peço a palavra. Quer dizer, eu tenho que pedir no lugar da universidade e não quando se levantarem os ministros. Portanto, falou o decano da Faculdade de Ciências, falou o reitor, e eu, quando falo ao reitor, fiquei assim muito, um pouco hesitante para mim, ninguém percebeu a minha hesitação, hesitante, e entretanto levanta-se o ministro das Obras Públicas e eu, de um salto, levanto-me, é a minha vez, porque eu só posso falar no espaço
da universidade,
porque senão a provocação ainda era mais acentuada. E então, pronto, levanto-me, eu sabia projetar a voz na altura, melhor do que agora, eu fiz parte do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, do TELC, e portanto estou a meio da sala e projeto a voz e digo, em nome dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço a Vossa Excelência para usar da palavra nesta sessão. Quando eu digo isto, o Tomás e a mesa da sala todos se levantam, os tipos se levantam, eu estou ali, eu sou o único que estou levantado, peço a palavra levantado, e começam alguns tipos, fascistas, professores, fora, fora! Mas há uma salva de palmas da malta que já estava em maioria, impressionante, eu aí voei, não é?
Aí foi o que precisava
de... Aí voei, pronto, e eles não tiveram coragem, até porque se o fizessem, ia ser uma cena de grande violência, porque nós estávamos ali em maioria.
Em maioria, sim.
Em maioria, claro que eles tinham as armas e podiam usá-las, lá estavam os generais com aquelas medalhas todas, e os tipos da PID podiam usá-las, mas era uma coisa... Bem, ali havia, era uma cena impensável. Depois, nós saímos, e houve colegas que me disseram, amigos meus, disseram, isto não vai ficar por aqui, prepara-te. E à noite, às 2 horas, ao sair da Associação Académica, vieram 6 tipos da PIDE, com uma pistola. Você é o fulano tal, já sabiam quem eu era. Naquela altura já sabiam bem quem eu era. Tinha sido o insurreto que se tinha levantado e levaram-me para a PIDE. E levaram-me para a PIDE, mas ao fim de 2 horas, 200 estudantes foram à sede da PIDE, que foi um ato de grande coragem desses meus colegas, pedir a minha libertação. Houve uma carga com cães polícias, muitos foram para o hospital, feridos, e eles libertaram-me no dia seguinte, ao meio-dia. Bem, depois eu fui preso na sequência do crime de sedição, a direção foi presa na sequência do crime de sedição, de que fomos acusados, o crime de sedição é uma espécie de tumulto público contra o regime, e foram presos 100 estudantes. Pela Polícia Judiciária a fazer o papel de pedido, mas isso é outra coisa. Mas o pedido da palavra, eu tenho a consciência que eu era mais do que eu próprio ali, eu era a honra da academia.
Representava aquela vontade.
Eu era a honra da academia, não podia falhar.
Muito bem, de facto são tempos muito diferentes, Luís, e hoje em dia estamos efetivamente no tempo em que esta participação também académica é muito mais feita através das redes sociais e desses meios que hoje utilizamos mais. Luís, a minha pergunta é, acha que as redes sociais reforçam esta participação dos estudantes
na vida académica, mas na vida também civil, na sociedade, de alguma forma, na sua cidadania, ou apenas reforçam a percepção que temos dessa participação?
Eu, depois desta intervenção, é difícil agora a tecer grandes considerações. Fiquei agarrado ao momento e a imaginar como é que seria efetivamente. Mas tentando responder, acho que as pessoas agora têm muito mais causas do que em algum momento da história da humanidade, ou seja, sentem-se ligadas a muito mais causas e iniciativas, ainda que de uma forma muito diferente. A participação nas redes sociais exige apenas, se calhar, alguma reflexão e posicionamento pessoal e uma decisão que, pronto, a distância do clique facilita e não implica muitas vezes mobilização, não implica desconforto pessoal, não implica pôr-nos no público fisicamente e à vista de todos. É um posicionamento que às vezes até surge por uma visualização dos posicionamentos dos demais e dos nossos círculos e etc. Ou seja, acaba por ser uma participação muito simplificada e informal. Ainda assim, entendo que o facto de termos muito mais causas não significa que não as consigamos sentir, como no passado foram sentidas, e entendo que sendo a causa certa, ou surgindo a causa certa e estando à nossa volta montadas as condições necessárias para agirmos de uma outra forma, como vai surgindo à medida que os anos passam, acho que os estudantes e os jovens se conseguem mobilizar e posicionar, não digo como no passado, e felizmente acho que não seremos testados dessa forma nos próximos tempos, mas pelo menos em Portugal, mas nunca conseguimos ler com clareza o futuro. Mas acho que a participação por via das redes sociais é essencial, complica alguma da interligação que existia no passado, o companheirismo e esta questão da mobilização, por exemplo, este bom exemplo que o Alberto deu, não só dos 1.200 estudantes a entrar na sala, mas os 200 a irem até à porta ali do covil quase do lobo, não é? Literalmente o covil do lobo, é um tipo de mobilização que eu estava a tentar imaginar na minha cabeça a surgir agora, e acho mesmo que somos todos grão da mesma mão, entre aspas, e feitos do mesmo, e se necessário as coisas aconteceriam. Mas acho que sim, existe alguma percepção acrescida, participação, que pode não ser completamente real. Por via das redes sociais, mas se testados e se necessário, acredito que os jovens estudantes estão ao nível do necessário para lutar por aquilo que é seu e para defender as liberdades que nos foram concedidas e que nós, pronto, se necessário, honraremos com novas investiduras e novas...
Certo, obrigado. Alberto, volto a si. O Alberto foi presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e deixo-lhe aqui desde já o agradecimento por esse período e essa dedicação que teve. Depois de um período longo de intervenção na sociedade, enfim, com cargos parlamentares, como ministro também, voltou um pouco à academia. Sentiu, foi para si claro que valeu a pena tudo que fez nos anos 60 para hoje olhar para a academia, ainda que a Universidade do Minho seja um contexto sempre particular, tal como qualquer outra universidade são um contexto particular, mas deu para ter uma ideia do que é a academia de hoje e de que forma é que o vosso papel no passado pôde mudar a academia?
Essa pergunta é particularmente significativa e difícil para mim responder. Eu gostei muito de estar na Universidade do Minho em um período relativamente curto, porque senti uma grande frescura, um grande arejamento e um relacionamento institucional e pessoal muito, muito liberto, muito distanciado da universidade e da visão tradicional da universidade que eu tinha enquanto estudante, ou mesmo fugazmente enquanto professor, e creio que a Universidade do Minho é uma expressão. A Universidade do Minho é filha do 25 de Abril, porque é a Universidade de Canastro, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, outras universidades portuguesas nasceram em alguma medida em ruptura, em alternativa à universidade, às universidades clássicas de Coimbra, Porto e Lisboa. E, portanto, são um instrumento de arejamento, e eu sei, da informação que foi recolhendo, o que a Universidade do Minho significa também em termos de inovação tecnológica, científica e no domínio das humanidades e da forma de relacionamento da Universidade. Portanto, eu creio que este contacto com a Universidade faz-nos ver que a Universidade Portuguesa deu um grande salto. Provavelmente o Pedro Areses, como reitor e com a qualificação e a qualidade que tem e a experiência que tem para a Universidade, pretenderá sempre um maior salto. E todos temos consciência que o futuro em Portugal passa pela inovação e pelo conhecimento científico, e a Universidade é um instrumento absolutamente decisivo para o país sair de uma quietude em que tem estado. Enfim, permita-me uma crítica política, mas eu acho que não tem havido no nosso país, nos últimos tempos, uma visão estratégica futurante suficientemente significativa para fazer o Portugal avançar como devia avançar. E as universidades são um ponto decisivo. Enquanto instituição de debate das ideias e do conhecimento, mas enquanto instituições também de desenvolvimento industrial, científico, ligação à sociedade, que a Universidade do Minho sei que faz com rigor e com consistência. E por isso, não é por acaso que é uma das universidades apontadas como um polo para o desenvolvimento futurante de que necessitamos. Agora, relativamente, diga, é um pensamento global que não tem a ver com os estudantes, mas é global. Eu acho que a globalização neoliberal conduziu a um reforço acelerado do individualismo. E por isso, quando penso nos meus filhos, nos meus netos, os meus netos têm a idade do Luís Guedes, e quando penso nisso, independentemente das pessoas individualmente consideradas que têm os seus valores próprios que se impõem ao coletivo, penso que esta sociedade é uma sociedade onde o individualismo, salve-se quem puder, está muito mais acentuado. Por exemplo, eu às vezes faço esta comparação, é uma comparação que tenho a dificuldade de sempre quando se compara o presente e o passado. Não é possível comparar o presente e o passado. Mas, digamos, em termos de valores, eu creio que a greve a exames de 1969, que foi uma greve de solidariedade absoluta, eu muitas vezes interrogo-me que nesta sociedade individualista se haveria condições para haver uma greve a exames pela razão, ou há exames para oito ou não há para ninguém, porque a competitividade entre os jovens e os não jovens é de tal modo acentuada nesta sociedade que o problema do individualismo coloca-se de forma muito marcante. E daí, onde há o espaço da solidariedade, interrogo-me. Claro que há circunstâncias que fazem com que a solidariedade seja capaz de emergir por as grandes causas, as causas nobres, as causas humanitárias. E aí, seremos todos capazes de estar nesse combate? É a minha interrogação. Quer dizer, eu gostaria que fôssemos, e gostaria de eu estar também nesse combate solidário. E estaria agora? Portanto, não quero que a minha geração seja melhor que a atual, porque a atual tem problemas complicadíssimos, eu sei, pelos meus filhos e pelos meus netos, e são problemas muito distintos, as dificuldades não são maiores nem menores, são de natureza completamente distinta. Diferente. Agora, para usar uma frase corrente e até corriqueira, o mundo está muito perigoso. O mundo está perigoso. E todos temos consciência disso.
Muito bem, Luís, eu até fazendo um pouco nesta continuidade, não quero comparar gerações atuais e passadas, enfim, temos sempre visões diferentes, mas focando um pouco nesta particularidade desta crise académica dos anos 60, acha que a geração atual de alunos valoriza historicamente este legado ou de facto não o conhece e enfim, também não o valoriza nesse sentido?
Eu, é uma resposta, acho camadas, mas eu entendo que sim, de uma forma generalista, ou dando-se a conhecer os trâmites da história e todo o que leva ao acontecimento e o que se calhar surge depois e que tipo de incentivo é que isso deu para a sociedade portuguesa, acho que todos os estudantes conseguem valorizar. Agora também estamos a viver tempos, e fazendo um paralelismo com os anos 60, em que temos muitos tipos de frequência diferentes no ensino superior. Um estudante no ensino superior, um universitário agora, não é, se calhar, encontramos um em cada, se calhar, 6 ou 7, que é o modelo do estudante universitário da altura. Como, claro, o Alberto bem disse há pouco, felizmente multiplicamos por 10, basicamente, o número de estudantes em pouco mais de 50 anos em Portugal, no ensino superior. E isso é algo muito positivo, mas também existem outros tipos de ensino, outros tipos de frequência. Existe uma quantidade muito grande de estudantes que têm um afastamento maior das suas instituições, e isso é sentido até agora com a vertente do ensino híbrido, do ensino mais via online. Cada vez mais isso será um fator a ter em conta, e isso faz com que também sejam estudantes que olham para o ensino superior como um meio para atingir um fim e não um fim por si só. E eu tenho essa percepção, pelo menos, e as percepções são perigosas, mas tenho essa percepção de que na altura o ensino superior era um fim e a seguir vinha o passo seguinte, mas era uma fase da vida destruturante e estruturante novamente, onde os estudantes se transformavam e saíam um produto completamente diferente do que aquele que entraram. É uma opinião um bocado complexa, mas tenho a ideia que sim. Ou seja, os estudantes que estão ainda no modelo do antigamente ligados à universidade e ao ensino superior valorizam e percebem, e isso vai-se sentindo e vai-se notando, mas existem muitos que têm uma ligação completamente diferente, e isso não permitirá. Mas, conhecendo a história, não tenho dúvidas que qualquer jovem, qualquer estudante, qualquer pessoa ligada aos princípios da liberdade, que queira aprender, que queira desenvolver e ver o mundo melhor, valorizará. É uma das grandes histórias de sucesso, acho eu, que alguma vez vimos em Luta pela Liberdade, e um dos discursos mais eficientes, não é? Uma das intervenções mais eficientes já havia ser chamado também da história da política portuguesa, o seu, ou algumas palavras. O que conseguiu fazer é fascinante.
Muito bem, Alberto e Luís, como percebem, ficávamos aqui o dia todo a falar sobre estas coisas e a recordar e a fazer este contraste entre o que foi o passado e o que é o presente, e eventualmente também falámos menos do que será o futuro. Mas, enfim, para benefício dos nossos, da nossa audiência, que depois quererá uma sessão mais curta, eu tentava finalizar fazendo uma pergunta, ou três perguntas, na realidade, a cada um de vocês, para uma resposta mais curta. E, se me permitem, quase a título provocatório, perguntava-vos: se pudessem trocar de época por um dia, o que gostariam de experimentar no tempo um do outro? E começaria pelo Alberto. Uma pergunta difícil, certamente.
É difícil, nunca me pus essa questão. Bem, gostaria de experimentar entrar de novo na universidade como estudante, com a idade com que eu entrei na universidade, que é a idade normal dos 20 anos, ou 19.
E já agora partilho com o Alberto que temos alunos atualmente, um nosso aluno aqui na Escola de Engenharia terminou a sua licenciatura, julgo, com 80 anos, muito recentemente.
Portanto, o meu objetivo era entrar de novo na universidade.
Ser caloiro.
Ser caloiro. Caloiro e desconhecido, e ver o que se estava a passar. Olhar para a universidade. Bem, todos nós temos coisas que gostaríamos de cumprir. Costumo dizer-se, ou melhor, há um texto muito interessante, que é: o passado está cheio de futuros que não se chegaram a cumprir. Eu gostava de cumprir entrar na universidade durante um ano como estudante anónimo na universidade, e, se possível, na Faculdade de Direito, numa Faculdade de Direito, e eventualmente na Faculdade de Direito de Braga, porque de Coimbra conheço-a bem demais, mas na Faculdade de Direito de Braga,
para perceber o primeiro ano, contexto.
Para ver, porque seria uma diferença fantástica, e o termo fantástico seria mesmo.
Não tenho dúvida.
Gostaria de experimentar essa circunstância. E, no fundo, é o regresso eterno à juventude.
Sempre desejado. Luís,
eu apostava, voltando a 60, E na altura, por acaso, não sei se faria ou não, mas uma noite de serenatas em Coimbra eu gostava de viver. Aqui eu abdicava até do traje minhoto, estando em 1960 ainda não existia sequer a Universidade do Minho, mas gostaria de experimentar uma noite perfeitamente inserido.
Numa serenata.
Exatamente, numa bela serenata.
Parece uma bela imagem. Muito rapidamente, apesar de tudo o que mudou, hoje temos estado a falar muito da mudança, a minha pergunta é ao contrário. O que é que acham que depois destes anos todos não mudou nada no espírito estudantil? E agora começava pelo Luís.
Que é, acho que a questão da convivência e da folia, ainda que possa estar limitada, continua a ser uma casa a que todos gostamos de voltar, faz parte da juventude. Pode parecer redutor ao olho alheio, mas acho que é uma parte importante do desenvolvimento e acho que é uma das aprendizagens mais importantes que se fazem também no ensino superior. É um espaço privilegiado que temos entre ser crianças e sermos adultos funcionais numa sociedade e que se espera que demos contributos fortíssimos e que sejamos parte da construção do futuro, e acho que é nesse espírito mais descontraído em que se fala um pouco de tudo e às vezes tudo de nada. Mas é nesse espírito descontraído que fazemos uma grande também evolução pessoal que nos permitirá um dia dar mais de nós à sociedade, acredito eu.
Muito obrigado, Alberto. O que é que não mudou no espírito estudantil?
Eu acho que há uma coisa que não pode mudar, que é a rebeldia da juventude.
Irreverência.
A irreverência, a rebeldia não pode mudar. E por isso tenho o dever de ser rebeldes, porque só assim são futuro, e são necessariamente futuros se forem rebeldes.
Muito bem. E para fechar, o que é que a geração de 69 diria sugestão, recomendação, opinião, o que achar que é razoável, o que é que diria à geração de 2026 e, ao contrário, o que é que a geração de 2026 diria à geração de 60?
Bem, eu, à geração atual, eu costumo dizer que quando a juventude deixa a rua, é o futuro que se levanta. Portanto, deixam mais à rua.
E a minha é fácil. Obrigado.
Um agradecimento é ser mais fácil.
Obrigado.
E com a palavra obrigado, eu faço o eco da mesma e agradeço obviamente aos dois por terem estado cá, por terem partilhado um pouco daquilo que é um conjunto de experiências que estaríamos aqui muito mais tempo para partilhar. Ainda assim, como eu disse, para mantermos isto num formato mais fácil de ser visto, agradeço-vos imenso e terminava apenas, enfim, com uma nota como comecei, dizendo que esta é uma iniciativa enquadrada na comemoração do Dia Nacional do Estudante e, obviamente, também queríamos recordar aqui na Universidade que a própria Universidade ou a Academia é feita de liberdade, de participação e de espírito crítico, como aliás ficou patente nas vossas respostas. E também que a coragem de gerações que em momentos difíceis, como nos anos 60, defenderam o direito à palavra e sobretudo, lembra-nos que a vida académica também é um espaço de cidadania ativa. Portanto, hoje, num contexto que é naturalmente diferente, os desafios continuam por muitos lados, nomeadamente de garantir condições de estudo dignas, que é isto que hoje também lutamos, promover o bem-estar, fortalecer a participação, que é uma dimensão que de facto não temos conseguido de forma tão óbvia, e sobretudo mantermos viva esta capacidade de questionar, de interpelar e de transformar também a sociedade. Portanto, aos estudantes da Universidade do Minho, deixamos uma palavra de reconhecimento e confiança. O futuro da Universidade constrói-se com a vossa voz, a vossa energia e o vosso compromisso com uma academia mais livre, mais inclusiva e mais solidária. Muito obrigado. Obrigado, Luís, e obrigado, Alberto.
Muito obrigado.